Podcasting Brasil apresenta Casos da Propaganda, com Valtelli Longo e Mané Malger.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 1º de agosto de 2005 e esse é o Podcasting Brasil, apresentando mais uma sessão de Casos da Propaganda. E para contar casos engraçados, pitorescos, inusitados do mundo publicitário, nós estamos reunindo aqui hoje duas personalidades que têm mais histórias que o Walt Disney. Valtelli Longo e Mané Malger, ambos dispensando maiores apresentações. Cada um deles tem quase 30 anos de atividade profissional no meio publicitário e, por isso, com muita e muita história para contar. Vamos começar o nosso bate-papo perguntando o seguinte: vocês se conheceram e, por acaso, trabalharam juntos? Quando foi isso?
Em 82.
Na verdade, eu acho que essa consideração de trabalhar juntos não é bem exata. A gente poderia dizer que nós estivemos juntos na mesma agência, mas falando
ele
de uma
maneira... Ele vai falar que junto, eu não trabalhava.
Não, trabalhava.
Quem falava que eu não trabalhava era Magui.
Tá certo. Mas nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto várias vezes. Na verdade, a gente começou na década de 80 e até, eu acho que durante, em momentos diferentes, acho que a gente trabalhou junto uns 10 anos seguidos.
Né? 10 anos seguidos.
Mais ou menos.
Antigamente, essa profissão era mais engraçada? Foi perdendo a graça? Foi ficando séria? Ou é apenas uma visão de alguém já mais velho olhando para trás?
Eu não acho que nenhuma das coisas. Eu acho que continua engraçado, mas, enfim, as coisas aconteciam. A gente se frequentava mais, a gente estava mais junto à noite. Trabalhava o tempo inteiro. Né? Na verdade,
eu acredito,
ninguém voltava para casa.
Às vezes eu fico pensando até que ponto essa nova geração, e é uma visão meio antiga nossa de olhar para hoje, pensar que antigamente era melhor e tal, mas de fato eu acho que o mundo publicitário, que sempre teve e continua tendo a característica de ser um bando de gente criativa.
Inovadora, né?
Inovadora, normalmente jovens. Existia um aspecto que a remuneração do negócio era muito maior, era mais divertido, vivia-se melhor. Sempre, inclusive essa forma, sempre foi muito desgastante a propaganda. Então, o escape do riso sempre foi um escape válido, um escape que eu acho que até hoje. Mas eu tenho a impressão, não querendo bancar o saudosista, que antigamente eu acho que a gente se divertia melhor.
Mas você quer ver um exemplo disso que você está falando? A gente trabalhava na Laje Stabel Guerreiro Bebedó, na Avenida Angélica. E do lado, a gente recebia ticket, lembra? Tinha ticket de refeição.
Oh, uma grande conquista.
E tinha um boteco do lado, horrível. Como é que chamava?
Não lembro.
Mas era ruim.
Le Monde.
Maravilha. Wagner Fornell. Chamava o garçom, em vez de garçom, era cisnão. Mas tinha uma coisa assim. E tava ali era uma tropa de choques. Valtelli, eu, Antônio Martins Fadiga, Ronaldo Gasparini.
Jaime Troiano.
Que turma, né? Era um absurdo.
Você sabe que uma característica desse período, eu diria que era o lugar, entre aspas, ideal em termos de trabalho. Por quê? Primeiro que a agência era ótima, o resultado profissional da agência, eu acho que era uma das melhores agências que não só eu trabalhei, mas que eu também entregaria a conta. Segundo, que ganhava-se bem, quer dizer, a agência ia bem, ganhava-se bem e era muito divertido. Onde mostra claramente...
Bom, mas, aí, no bar. Mas o que a gente fazia no bar era uma coisa muito engraçada, porque, enfim, Wagner Fornell da criação e tal, a gente ia para o bar e tinha uma coisa, não sei se foi Valtelli, se foi Fadiga, enfim, mas... A regra é o seguinte, a gente tinha que contar piada. Primeiro se bebia muita cerveja e a gente tinha que contar piada. Mas valia qualquer piada de qualquer idade, né? Então, assim, uma coisa assim, eu contava, tinha uma piada nova que tinha um camelo, tá?
O tema, Um pegava o outro.
Aí o camelo, não sei o que, no deserto, um português. Aí podia emendar com português. Aí podia emendar com piada aeromoça e tal. Então, a gente ficava horas, isso era um exercício de criatividade.
De sinapse, né? Entre os várias histórias.
E de se conhecer, do timing das pessoas e tal, uma coisa.
Vamos então ouvir algumas histórias que vocês lembrem dessas épocas, seja história de concorrência, de cliente, de colegas. Conte alguma para começar a esquentar isso, né?
Olha, eu acho que em termos de história, eu acho que eu podia começar a contar algumas desse mesmo período. Eu acho que. Existe uma categoria de gente que começa a trabalhar, e nesse período começou a trabalhar conosco uma profissional muito dedicada e muito cheia, entrou naquele grupo, que ele era relativamente, entre nós, meio fechado. Chegou uma profissional cheia de amor para dar, cheia, querendo bancar realmente a profissional nota 10 do mercado e tal. E eu me recordo que tanto eu, quanto o Fadiga, quanto o Mané Malger, a gente ficou meio invocado com essa profissional, que ela queria muito mostrar serviço, trabalhava mais que os outros e tal. Até que, não sei se isso já faz parte da história, tinha um cliente Existia um cliente na agência nessa época que veio a se tornar o famoso Banco 24 Horas. Na época chamava-se Tecnologia Bancária. Ele ia, no futuro, lançar o Banco 24 Horas, esses quiosques vermelhos que tem pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro. E nessa época ainda era um cliente inicial e que tinha uma parte de tecnologia muito forte. E nós achamos lá um manual técnico do Tecnologia Bancária, que, se não me falha a memória, o Fadiga fez questão...
O Mané já está rindo.
Não, fez questão de passar para essa profissional numa sexta-feira, fim da tarde. E o Fadiga, aqueles que o conhecem, não, quem sabe não conhece essa faceta dele, mas é um grande falsificador de assinatura. Ele falsificava a assinatura do Zé Carlos Estável com uma perfeição que o próprio Zé Carlos não sabia se era dele ou não. Ele fez um bilhetinho quadradinho, que ele pegou esse manual enorme, técnico, e mandou para essa profissional falando o seguinte: fulana, deu uma lidinha nesse fim de semana e conversamos na segunda.
Assinado pelo presidente
da agência, que era o Zé Carlos Estável, assinatura igual, cara, redondinha. Isso feito pelo Fadiga. E nós todos que sabíamos da história ficamos vendo e ela, tchau, 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 fim de semana, tarde, ela já saiu com aquele blocão, aquele manual embaixo do braço e foi embora. Na segunda-feira nós estávamos aguardando o resultado, voltou ela com aquele manualzão e não teve dúvida. Primeira coisa que fez, querendo mostrar serviço, subiu para a sala do presidente da agência, o que nós seguimos sorrateiramente num ângulo que a gente podia olhar sem ser visto. E aí nós vimos a seguinte diálogo, ela, nova na firma, chegando para o Zé Carlos Estável e falando: seu Zé Carlos, quer conversar agora sobre aquilo? E o Zé Carlos, que não sabia de nada, aquilo o quê? E ela apresentou aquele enorme manual e, tanto assim, um pouco, falou assim: eu já dei uma olhadinha, não deu para ver tudo, não, mas já dei boa parte, não, quer conversar agora? Ele olhou o bilhete e foi aí que nós de longe ouvimos uma frase: aqueles filhos da puta, ele já conhecia. Esses casos eram muito divertidos, porque aconteciam às 3 da tarde, quer dizer, ninguém deixava de trabalhar, mas trabalhava muito a serviço dessas coisas gozadas que aconteciam.
Foi uma época muito gozada. Nessa linha tinha aquela do... Um programa, não era um cartão verde, um programa de...
Essa história é fantástica.
O diretor... Não pode
falar o nome, porque é triste. Até hoje ele não sabe.
Mas era um treinador do Corinthians. Como é que chamava? Um careca aí.
Travalini.
Mário Travalini. Ele foi no programa da Cultura, numa entrevista. E aí o Ronaldo Gasparini, valeu o nome dele, resolveu aprontar com um diretor de atendimento.
Um, né? Diretor novo na casa, a cheio de amor para dar.
A gente tinha Alpargatas, né? Conta. E aí tinha uma coisa... Assim,
rainha. Conta da rainha.
E aí tava, então, tinha alguma coisa a ver que... Enfim, ligou para o diretor da conta, o Ronaldo Gasparini, que era mais do que diretor de conta, ligou para o diretor da conta e disse: liga para esse telefone aqui. E deu um telefone que deveria ser da TV Cultura, que era o telefone da casa dele.
Isso.
E aí disse: faça uma pergunta, não sei o quê e tal. Bom, aí ele ligou, e obviamente ligou para o Ronaldo, que disfarçou a voz, e fez uma pergunta normal, tipo: o que que você acha do jogo? O que que você achou do... Ou, não, ligado à propaganda, o que que você acha do patrocínio de empresas no futebol, não sei o quê e tal. E, obviamente, e ficou na televisão esperando. Obviamente que o Mário Travalini não respondeu, tá? E aí, terminou o programa, a TV Cultura, leia-se Ronaldo Gasparini, ligou de novo, né, para a casa do diretor de atendimento e disse: olha, ele não pôde responder, mas vai responder pessoalmente. Vai mandar uma carta para você, fez questão de mandar, vai responder pessoalmente. Muito bem. O Ronaldo simplesmente ele foi até o Tatuapé, não sei como é que ele conseguiu. Ele foi no Corinthians, conseguiu papel de carta do Corinthians e respondeu a pergunta do diretor de atendimento, desancando. Disse: quando você pergunta imbecil, vindo de um idioma. Acabou com o cara.
Eu preciso fazer um registro dessa história, porque eu estava... Nós todos sabíamos, todo mundo, mais gozado que todo mundo sabia da história. Então chegou a carta preparada para nós, a gente sabia, tudo disfarçando, mas tendo que ficar perto para não perder a reação. Então, gozado que chegou a carta, ele já pegou a carta, assim, a primeira coisa que ele fez, com ar animadinho, falou: ó, quem respondeu? E foi abrindo o envelope. E aí ele começou rindo assim, começou a ler a carta, ele começou a ficar sério, porque estava o texto desencando, e a frase dele falou assim: pô, meu, o que ele pensa que é? É maravilhoso. Atenção, nunca ele soube que isso é mentira. Quem sabe agora ouvindo esse podcast, pode ser que ele ouça, que ele saiba. Mas muito tempo depois nós estávamos num jantar
será
com a família.
Será que isso muda a vida de uma pessoa, né? Ele se encontra.
Ele se encontra.
Porque inclusive, puto, gastou milhões no depois, psiquiatra.
É, nós estávamos todos juntos num jantar um pouco mais social e esse rapaz estava com a senhora dele, que começou junto com as outras mulheres a contar a história, essa história, essa versão dela, para mostrar como o marido dele era bravo. E eu quase caí no chão, porque era uma coisa horrorosa.
Podcasting Brasil apresentou Casos da Propaganda, com Valtelli Longo e Mané Malger.